السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala. Somente a Ele elogiamos e somente nele buscamos assistência. E somente nele pedimos o perdão e procuramos o refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala contra as nossas maldades e contra o mal das nossas ações. Aquele quem Allah subhanahu wa ta'ala guiar, não há quem o possa desviar, assim como aquele quem Allah subhanahu wa ta'ala desviar, não há quem o possa guiar. E testemunho que nenhuma divindade é digna da verdadeira adoração, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E testemunho que Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, é seu servo e mensageiro. Vamos prosseguir com a nossa aula Kun Salafiyya ala Jadda, seja um verdadeiro salaf. E na aula de hoje vamos ver alguns kawa'id, yani alguns princípios do manhaj salaf. E dentre os princípios que aqui vamos abordar é o princípio de Al-Amr bil-Ma'ruf wa-Nahy an al-Munkar. Yani, o princípio de ordenar o bem e proibir o mal. Primeiro, antes de abordarmos este princípio, devemos saber algumas considerações, algumas definições. Primeiro, o que é Al-Ma'ruf? Yani, o que é o bem? O que é o bem? Yani, os sábios definem esta palavra, yani, al-ma'ruf, o bem, como sendo, yani, é tudo aquilo que constitui obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, com destaque a adoração exclusiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, tudo que constitui obediência a Allah subhanahu wa ta'ala é considerado o bem, com destaque para a adoração exclusiva de Allah subhanahu wa ta'ala, sem o atribuir parceiros na adoração. Então, isto é definido como sendo yani, al-ma'ruf, yani, o bem. Bem como a sinceridade com Allah subhanahu wa ta'ala na sua adoração e abandonar a adoração de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, isso constitui também al-ma'ruf, yani, o bem. Portanto, temos aqui yani, o conceito do que é o bem. Depois, passamos para o conceito do que é al-munkar. Yani, o que é o mal. O que é o mal? O mal, os sábios definem como sendo tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, bem como seu mensageiro. Tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, bem como seu mensageiro, constitui mal. Yani, é munkar. Portanto, todos os atos de desobediência ou bid'ah, yani, inovações na religião, constitui um mal. Constitui um mal. Você desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, isso constitui um mal. Assim como você inovar na religião de Allah subhanahu wa ta'ala, também isso constitui um mal. Quer dizer que al-amr bil-ma'ruf wa nahy an al-munkar, yani ordenar o bem e proibir o mal, gira em torno dessas duas definições. Porque antes de a pessoa chamar as pessoas para o bem, deve saber o que é o bem. Antes de proibir as pessoas o mal, também deve saber o que é o mal. Portanto, a metodologia dos salaf nos ensina a conhecermos esses princípios para que possamos chamar as pessoas para o bem da forma correta, assim como yani, iremos proibir as pessoas o mal da forma correta. Pois se você não sabe o que é bem ou o que é mal, então você estará a proibir as pessoas algo que é bom, yani, que constitui o bem, e estarás a ordenar as pessoas, por conseguinte, algo que constitui um mal. Portanto, é preciso a pessoa estar dotada desses dois conhecimentos, yani, dessas duas definições. Al-amr wa al-nahy, yani, al-amr bil-maruf wa al-nahy anil munkar. Se a pessoa não conseguir dominar esses dois termos, essas duas definições, então a pessoa não é capaz de ordenar as pessoas o bem e proibir o mal. E ordenar as pessoas o bem e proibir o mal constitui uma das metodologias dos Salaf. Yani faz parte da metodologia dos Salaf. Pois os Salaf seguem yani, o caminho do Profeta sallallahu alaihi wasallam, e o Profeta sallallahu alaihi wasallam ordenava o bem e proibia o mal. Portanto, constitui uma obrigação de todo o muçulmano yani, que pretende seguir a sunna correta. É obrigatório ele fazer parte desse grupo de pessoas que ordenam o bem e proíbem o mal. Portanto, ordenar o bem e proibir o mal constitui fardo kifaya. É fardo kifaya. Yani fardo kifaya é uma obrigação que, se fizerem algumas pessoas dentre os muçulmanos, a outra parte fica isenta de pecados. E se todos deixarem, todos yani, apanham pecados. Quer dizer que, se algumas pessoas yani, numa comunidade fazerem esse trabalho de yani, ordenarem o bem e proibirem o mal, então a comunidade fica isenta de pecados por esta ação. E se numa comunidade não existirem pessoas que proíbem, yani, que ordenam o bem e proíbem o mal, então toda a comunidade apanha pecados por não existir ninguém que chama para o bem e que proíba o mal. Portanto, é bastante, yani, algo bastante importante isso a gente saber, pois quando as pessoas deixam de fazer esse trabalho de proibir o mal ou ordenar o bem, Allah subhanahu wa ta'ala normalmente yani, destrói essa comunidade. Pode não ser destruir o que nós estamos habituados yani, de desaparecer, mas pode destruir incutindo yani, calamidades nesta sociedade ou nesta comunidade por não haver ninguém que yani, chama as pessoas para o bem e proíbe o mal. Portanto, aquele que yani, pretende seguir o manhaj dos Salaf, a metodologia dos Salaf, deve ter isso em conta, que é a obrigação dele chamar as pessoas para o bem e proibir as pessoas de praticarem o mal. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yani quer dizer, e que haja dentre vós um grupo que chama para o bem e proíbe a prática do mal, esses são os que terão sucesso yani, no Yawm al-Qiyama ou mesmo nesta vida. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala aqui ordena que dentre os muçulmanos exista um grupo de pessoas que faça esse trabalho. Yani, para fazer esse trabalho não é preciso, yani, como fazem os Mubtadi'a, fazer instituições para fazer esse trabalho ou criar grupos. A pessoa por si só deve sentir essa responsabilidade. E não é necessário a pessoa yani, ter um grupo de pessoas que formam uma instituição ou, yani, ou o que chamam de sociedades beneficentes ou comunidades em termos de instituição para fazer esse trabalho. Esse trabalho pode ser feito sem que haja essas coisas que constituem hizbiya. Portanto, é obrigação de todo muçulmano, principalmente do salaf, aquele que pretende seguir o manhaj dos salaf, chamar as pessoas para o bem e proibir as pessoas da prática do mal, com base neste versículo que mencionamos. E Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, disse: aquele que ordena a prática do bem e proíbe a prática do mal deve ter conhecimento daquilo que ele ordena e proíbe. Yani, quer dizer, se você pretende chamar as pessoas para o bem ou proibir as pessoas a prática do mal, você deve estar dotado do conhecimento suficiente que te ajudará a distinguir o que é o bem e o que é o mal, para que você possa chamar as pessoas para o bem ou para que possa proibir as pessoas de praticarem o mal. Portanto, não basta ter aqui uma boa intenção, dizer que eu pretendo chamar as pessoas para o bem, e você não sabe o que é o bem. Você não sabe o que é o bem, você acabará, como mencionei anteriormente, acabará chamar as pessoas para o mal, irá acabar de, também irá de acabar de proibir as pessoas, yani, irá acabando, yani, proibindo as pessoas de algo que constitui o bem, e vais ordenar as pessoas a praticarem aquilo que é o mal, pois você não tem conhecimento do que é o bem, do que é o bem e do que é o mal. Portanto, a primeira condição para a pessoa chamar as pessoas para o bem e proibir a prática do mal é que a pessoa seja dotada de conhecimento. E o conhecimento que se refere aqui não é conhecimento yani vasto da religião. É simplesmente o conhecimento. A pessoa deve estar ciente e correta, e deve estar yani, deve ter certeza de que o conhecimento que possui do bem e do mal o habilita para chamar as pessoas para esse conhecimento, que é yani, ordenar o bem e proibir o mal. Por exemplo, a pessoa sabe que abandonar a oração constitui kufr. A pessoa sabe disso. Então, isso já é um conhecimento. Quer dizer que você já pode chamar as pessoas para a prática do salat. Tu sabes que, por exemplo, o salat é obrigatório 5 vezes diariamente e que é um pilar do Islã. Então, esse conhecimento que você tem de que o salat é obrigatório e que deve ser feito 5 vezes diariamente, esse conhecimento é suficiente para você chamar as pessoas para ou encorajar as pessoas para fazerem a oração. Pois tu possuis o conhecimento necessário. Assim como tu sabes que a religião incentiva a caridade, yani a sadaqa. Então, tu encorajar as pessoas para a sadaqa é algo que não necessitará de teres um outro conhecimento. Porque tu sabes, tens certeza de que a religião nos ensina a fazermos caridade. Então, esse conhecimento é suficiente para tu encorajar as pessoas a sadaqa. Assim como yani, o mal. Por exemplo, tu sabes que, acredito que quase a maioria dos muçulmanos em geral sabem de que, por exemplo, a bebida alcoólica é algo que não é permitido na religião. Portanto, yani, se tu proibires as pessoas de beberem ou desencorajar as pessoas de beberem, constituirá algo yani, maruf, yani, estás a fazer um bem para essa pessoa e não necessitas de ter vários conhecimentos yani, da religião ou das ciências, até que vá alguém e digas que, por exemplo, a bebida alcoólica não é permitida. Portanto, de uma forma geral, para a pessoa fazer Amr bin Maruf e Nahy anil Munkar, chamar as pessoas para o bem e proibir a prática do mal, é necessário que a pessoa tenha o conhecimento daquilo que ele ordena e daquilo que ele proíbe. Simplesmente isso. E muitos yani, deixam de fazer esse trabalho e dizem porque não temos conhecimento. Ou alguns até pensam que para a pessoa chamar as pessoas para o bem é necessário que tenha yani, um mar de conhecimento. Para tu chamar alguém para o bem, deves ter simplesmente certeza de que o conhecimento que tens é correto e de que isto constitui, na verdade, um bem. E isto é sabido através de yani, a hadith. Ouviste um hadith autêntico, um versículo no Alcorão, ou hakada. Portanto, essa é a primeira condição para a pessoa chamar as pessoas para o bem e proibir as pessoas a prática do mal, como mencionou aqui Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. E o Sheikh mais à frente disse: a pessoa deve ser clemente naquilo que ele ordena, bem como naquilo que ele proíbe, bem como ser paciente no que ordena e no que proíbe. Yani, quer dizer que a pessoa quando decide fazer esse trabalho de chamar as pessoas para o bem e proibir o mal, a pessoa deve ser clemente nisso. Não deve chamar as pessoas com... Yani, ser rigoroso. Yani, como se diz? Yani, ser agressivo. A pessoa não pode ser agressiva quando chama as pessoas para o bem ou quando lhes proíbe algo. Yani, que constitui mal. Essa não é a metodologia dos Salaf. Os Salaf nos ensinam a sermos clementes. A sermos clementes. Ter um coração, yani, dócil quando vais chamar alguém para o bem, assim como quando estás a proibir a pessoa de praticar algo que é reprovado na Sharia. Portanto, aqui o Sheikh al-Islam diz que a pessoa deve ser clemente, bem como paciente. Paciente porque nem todas as pessoas aceitam à primeira vista. Por exemplo, tu vais dizer, conheces alguém que yani, não faz oração. Um muçulmano não faz oração. Vais para ele e diz que a oração é obrigatória. Existem muçulmanos que, à primeira, podem aceitar o seu conselho e passarem a fazer a oração ou a passarem a praticar o bem que tu lhes aconselhaste. Mas existem muçulmanos que oferecem alguma resistência. Então a pessoa deve ser paciente com esse tipo de pessoas. E deve ser clemente para com esse tipo de pessoas. Bem como existem pessoas que estão, yani, envolvidas em determinados vícios, como o tabaco ou a bebida alcoólica. A pessoa não deve ir para essas pessoas com rancor, com ódio. Mas sim, a pessoa deve ir com eles, yani, deve se dirigir a essas pessoas com clemência e misericórdia, e sobretudo com paciência. Como mencionei, as pessoas não são iguais. Existem pessoas que aceitam à primeira vista, existem as pessoas que ainda resistem à primeira, à segunda, à terceira, e tu, o teu comportamento em si, pode ser uma razão para que o coração dessa pessoa amoleça. Tu vais a essa pessoa, falas com ele, yani, de uma forma, yani, uma forma doce, uma, duas vezes, a pessoa, mesmo resistindo, chegando a um determinado ponto, a pessoa vai notar que essa pessoa quer o bem para mim. Vai notar que essa pessoa quer o bem para mim. O hakada. Portanto, yani, a pessoa deve ter primeiro conhecimento daquilo que ele ordena e do que proíbe, e deve ser clemente, yani, ser misericordioso, dócil, bem como ser paciente. Bem como ser paciente. E nós temos isso, exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como é que era o profeta sallallahu alaihi wasallam? No início do Islam, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamava as pessoas para o Islam. E eram poucos que aceitavam o Islam no início. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam era clemente para com eles e tinha paciência. Tinha paciência. E nós, como yani, seguidores do manhaj do Salaf, devemos tomar o profeta sallallahu alaihi wasallam como exemplo em todos os aspectos da nossa vida. E dentre eles é esse aspecto de chamar as pessoas para o bem e proibir o mal. E Sheikh al-Islam mais à frente diz: acima de tudo, o conhecimento deve preceder a ordem. Ou seja, antes de ordenar algo, a pessoa deve possuir o conhecimento do que ordena. E o Sheikh mais à frente diz: a paciência e a clemência devem seguir o que a pessoa ordena. E a pessoa deve juntar essas três características, que é conhecimento, paciência e clemência. A pessoa que faz isso é que verdadeiramente segue o manhaj dos Salaf. Então o Sheikh mais à frente diz: se ele não possuir conhecimento, então não deve chamar as pessoas ao que ele próprio não conhece. Quer dizer que se tu não tens conhecimento, não deves chamar as pessoas aquilo que tu não conheces. Como é o caso de muitos indivíduos, infelizmente. E eles têm boa intenção. Eles têm boa intenção, mas não têm conhecimento. Portanto, a boa intenção não é suficiente. A boa intenção não é suficiente. Por isso o Sheikh diz aqui que a pessoa deve ter conhecimento daquilo que ele chama. E se não tem conhecimento daquilo que ele chama, então não deve chamar as pessoas para o que ele não sabe. E isto é bastante, esse ponto é bastante importante nós percebemos, porque a gente vê em várias sociedades ou em várias comunidades indivíduos que, segundo Allah alam das suas intenções, mas eles pretendem fazer o bem, mas acabam criando mais estragos porque não possuem conhecimento. Existem pessoas que têm boas intenções, querem fazer o bem, mas como não têm conhecimento, acabam fazendo estragos. E eles não se apercebem disso, porque são ignorantes. Portanto, o conhecimento vem antes das ações. Como diz Imam al-Bukhari, rahimahullah, al-ilm qabla al-qawl. Al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Portanto, o conhecimento deve preceder as palavras e as ações. E esse é o caso, chamar as pessoas sem conhecimento, é o caso de alguns grupos desviados, como é o caso do Jamaat Tablighi. Ao invés de chamar as pessoas para adorarem Allah subhanahu wa ta'ala, chamam as pessoas para seguirem o grupo deles. Quer dizer, chamam a ti para seres um Tablighi, não chamam a ti para seres um seguidor da Sunna. Os Tablighi, não vais encontrar um Tablighi a chamar as pessoas e dizer adorem Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente, evitem o shirk, abandonem bid'ah, ou sigam o profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles não chamam as pessoas para isso, mas sim chamam as pessoas para seguirem o grupo deles, para se tornar um Tablighi. Quando eles te chamam, na segunda dawa deles, é para tu seres um Tablighi como eles. Isso porque eles próprios desconhecem a religião, não conhecem a religião. Razão pela qual chamam a si mesmos. Chamam as pessoas para serem seus seguidores. Porque eles não conhecem a própria religião. Pois se conhecessem a religião, então chamariam as pessoas para a religião, ao invés de chamar as pessoas para se tornarem tablighi ou para saírem 4 dias, ou sei lá, 4 dias ou 3 dias. Allah alam, os números de dia. Ala kulli hal. De uma forma geral, tudo isso é bid'ah. Eles possuem bid'ah porque se abstêm do conhecimento. E mesmo os tablighis têm como manhaj. Eles dizem para as pessoas, não é necessário a pessoa perder o conhecimento, perder tempo, aprender. A pessoa sai no caminho de, como dizem, sai no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala 4 dias, ou 5 dias, ou 6 dias, ou 1 mês, e assim por diante. Eles, em vez de chamar as pessoas para aprenderem, não, chamam as pessoas para saírem no caminho deles, como dizem, que é dalala, que é perdição. E esse é o ponto central da dawa deles. Chamar as pessoas para a ignorância, pois o caminho deles é a ignorância. Portanto, eles nunca chamam ninguém para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, não chamam as pessoas para aprender o tawhid, ou eles próprios nem sequer ensinam o tawhid, porque eles também nem sabem. E se você olhar para eles próprios, encontrará shirk. Os tablighs têm vários aspectos de várias coisas de shirk, contrariam a sunna. E razão pela qual, se você encontra dentro deles vários shirk, shirkiyat, várias coisas que constituem politeísmo ou idolatria no seio deles, porque eles nem sequer sabem o que é shirk. E se você for à Índia, que é o centro dos tablighs, ou Índia e Paquistão, encontrará coisas ajib, coisas admiráveis em termos de shirk. Eles têm sepultura do seu próprio líder na mesquita. Tem sepultura do seu próprio líder na mesquita, na mesquita principal, chamam Nizamuddin ou algo parecido. Essa é a mesquita principal deles, ou como se diz, o quartel-general deles, dos Jamaat Tabligh. Essa mesquita, se a memória não me falha, está na Índia ou Paquistão. Chama-se Nizamuddin. Nessa mesquita, tem a campa do líder dos Tablighs. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, proibiu de se tomar sepulturas como mesquitas. E os tablighs, chamam as pessoas. Normalmente as pessoas que integram tablighs um ano acabam indo nessa mesquita. Aqueles que são ativos no tablighs acabam visitando essa mesquita, pois para eles isso aí constitui uma bênção. De qualquer forma, o conhecimento deve preceder as nossas ações, assim como as nossas palavras. E como mencionou Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, se você não tem conhecimento, então não ordena a ninguém algo que você próprio desconhece. Ou não proíba ninguém algo que você próprio desconhece. Portanto, e os Jamaat Tabligh, devemos chamar a atenção isso às pessoas, porque muitos são deixados de levar com Jamaat Tabligh. Jamaat Tabligh mudam de cor, são como camaleão. Em cada ponto onde eles vão, tem uma forma diferente de atuar. Razão pela qual as pessoas não conseguem distinguir bem as inovações do Jamaat Tabligh. Porque eles, quando vão a determinadas regiões, quando veem que a maioria das pessoas dessa região, dessa região ou desse lugar, conhecem um pouco do Islam, conhecem Tawhid, eles nunca vêm da mesma forma como eles vão para algumas zonas onde tem ignorantes. Eles podem vir com até livros que as pessoas estão habituadas, como Riyad al-Salihin. E quando eles vão a determinados outros sítios, mudam de livros, trazem os livros deles próprios. Quando eles veem que as pessoas são ignorantes, trazem Fadail Amal, como eles chamam de um livro que eles chamam de Fadail Amal, ou Tabligh Nisab. Esses todos os livros são repletos de shirk e bid'ah, e narrações inventadas sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam. E como disse, eles mudam de cor. Quando vão para uma zona, eles primeiro analisam se a zona onde eles vão, as pessoas não são muito ignorantes, eles podem te deixar levar usando livros que tu estás habituado, como é o caso de Riyad al-Salihin. Portanto, devemos prestar bastante atenção sobre esse grupo, Jamaat Tabligh. E mais à frente, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, disse: a pessoa que tem conhecimento, mas não é clemente, é como o médico que não tem clemência. Usa força para com o seu paciente, o que faz com que o paciente passe a rejeitar a sua própria medicação. Quer dizer que a pessoa que tem conhecimento, mas não é clemente, mas não é misericordioso quando chama as pessoas para o bem, ou quando proíbe as pessoas do mal, da prática do mal, é como o médico que tem medicamento, mas por ser duro, rigoroso ou agressivo, o seu paciente rejeita a prescrição dele. Ou, por exemplo, o médico chega, o médico que esforça o paciente a tomar um medicamento. É como a pessoa que tem conhecimento e não tem clemência, como diz aqui o Sheikh, rahimahullah. Portanto, a ausência de uma dessas três coisas destrói a dawa. A pessoa pode ter conhecimento, mas se não é clemente, não tem misericórdia, não tem um coração aberto, então essa pessoa vai destruir ou vai causar mais danos para a da'wa. E mais à frente o Sheikh disse, o mesmo é o caso do professor, que é agressivo. Normalmente a criança não aceita o ensinamento dele. Yani, se você for agressivo, é como o professor, que é muito agressivo, assim os seus alunos não aceitam os ensinamentos dele. Quer dizer que a agressão, ser agressivo na da'wa, prejudica a da'wa, por mais que tu tenhas conhecimento. E Allah subhanahu wa ta'ala yani, mostra-nos aqui o manhaj, a metodologia correta de chamar as pessoas para o bem. Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre yani, na história de Musa e Harun. Allah subhanahu wa ta'ala diz para Musa e Harun alayhim assalam, فلا تقل له قولا فقول له قولا لينا لعله أن يتذكر أو يخشى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني كرزه الله سبحانه وتعالى يعني quando enviou موسى e هارون عليهما السلام para يعني فرعون, disse para eles, digam a ele, yani ao faraó, palavras suaves, talvez assim ele volte à consciência ou tema Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa deve ser a nossa metodologia, yani a gente deve usar esses ensinamentos. E devemos saber também que todo aquele que ordena as pessoas o bem e proíbe o mal, normalmente sofre consequências das pessoas, ou sofre, yani, as pessoas yani, fazem mal para ele. Portanto, ele deve ser paciente nisso. Ele deve ser paciente nisso. Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz para o profeta sallallahu alaihi wa sallam, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, yani ordena a prática do bem, وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ, e proíba a prática do mal, وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, e tenha paciência do que irá te acontecer nisso. Yani, quando a pessoa ordena o bem e proíbe o mal, é claro que sempre existirá pessoas que irão te fazer mal por tu fazeres isso. Por exemplo, se tu vais a alguém, yani, estás a encorajar ele a fazer oração, ele pode te dizer palavras que tu não estás habituado a ouvir. Ou mesmo se tu vais a alguém, por exemplo, que está yani, dentro do vício do álcool ou tabaco, tu dizes a ele que isto não é permitido na religião, ele é capaz de proferir yani, palavras que tu não estás habituado a ouvir, como insultos e assim por diante. Portanto, a pessoa deve ser paciente nisso. A pessoa deve ser paciente nisso. Allah subhanahu wa ta'ala diz para o profeta sallallahu alaihi wa sallam, وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, yani, tenha paciência naquilo que irá de te acontecer, né? Quando a pessoa chama as pessoas para o bem e proíbe a prática do mal. Portanto, essa é a metodologia dos salaf nisso. É que a pessoa na da'wa deve ser paciente e não pode esperar que yani, o seu chamamento ou a sua da'wa seja um mar de rosas, onde todo mundo aceita o que você diz. E a gente deve saber que as pessoas não gostam que alguém lhes proíba de praticar algo que constitui desejo deles. Daí que se você vê, yani, daí que se você proíbe alguém de fazer algo, então é como se o mundo todo virasse para ti. Yani, você quando proíbe alguém de praticar o mal, para algumas pessoas é como se quem estivesse a fazer mal yani, fosse tu. Portanto, a pessoa deve ser paciente nisso. Ser paciente quando, yani, convida as pessoas para o Islã, ou, yani, encoraja as pessoas à prática do bem, ou proíbe as pessoas à prática do mal. Seja na tua casa, seja onde for, na sua comunidade. A pessoa deve ser paciente. Muitos não têm paciência. Chega um tempo, deixam. Por exemplo, tem famílias, pai, mãe. Pode ser que não sejam muçulmanos, ou sejam muçulmanos, mas não praticantes da religião. E a pessoa chama a sua família para, yani, para o Islã. E eles, à primeira vista, como eu disse, as pessoas são diferentes. Pode ser que não aceitem o seu chamamento. A pessoa deve continuar. E não pode, yani, desistir. Alguns chamam uma vez, e se não são respondidos, خلاص, yani, abandonam, deixam e vão para outra pessoa, e assim sucessivamente. Quer dizer que eles não têm paciência com aqueles que não respondem à primeira vista. Portanto, o Salaf, yani, a pessoa que quer seguir o manhaj do Salaf, deve ter esses aspectos que mencionamos como parte da sua característica como pessoa. Seja onde for, você quando yani, convida pessoas para a prática do bem, deve ter isso na tua casa, com tua família, com tua esposa, com teus filhos, com teus vizinhos, yani, com a sua comunidade, e assim por diante. Yani, e um dos nossos mashaykh, Sheikh Ubaid al-Jabir, hafizahullah, ele uma vez disse-nos que se algum de vós não tem capacidade de pacientar na dawa, então o melhor para ele é sentar na sua casa com a sua família. Yani, quer dizer que se você não é capaz de pacientar, então fique sentado com a sua família, né? Fique sentado na sua casa. Se você não tem paciência para suportar os males que você irá se deparar com eles na dawa, então o melhor para ti é sentar na tua casa, como dizia o nosso chefe. E o Sheikh al-Islam, rahimahullah, mais à frente disse: é obrigatório a pessoa que ordena o bem e proíbe a prática do mal, que faça isso pela causa de Allah. O seu objetivo deve ser sempre obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, e a sua intenção deve ser também para o bem, yani, para o bem-estar da pessoa que você ordena, bem como você deve ter também como intenção estabelecer hujja, yani, evidência sobre a pessoa que você ordena o bem ou proíbe o mal. E não deve procurar com isso, yani, quando você ordena alguém e proíbe o mal, não deve procurar com isso protagonismo para si próprio, ou para, yani, o seu grupo, ou fazer isso para rebaixar os outros. Yani, quer dizer que você, quando ordena alguém para a prática do bem, você deve fazer isso somente com o objetivo de agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Deve fazer isso porque Allah subhanahu wa ta'ala ordena. E a sua intenção deve ser, yani, procurar com essa ação o bem-estar da pessoa que você está a ordenar o bem ou está a proibir o mal. O que você deve ter no teu coração deve ser que você deseja o bem para essa pessoa. Bem como você, quando faz essa ação, deve estar ciente de que você, com isso, não está a procurar, yani, rebaixar essa pessoa, ou não está a fazer isso para as pessoas dizerem que, mashallah, o fulano chama as pessoas para o bem e proíbe as pessoas da prática do mal, o fulano é uma boa pessoa, e assim por diante. Essa não deve ser a tua intenção. Porque existem pessoas que proíbem as pessoas da prática do bem, ou, yani, proíbem as pessoas a prática do mal, com a intenção de rebaixar essas pessoas. E essa não é a metodologia dos Salaf. Os Salaf, quando, yani, proíbe alguém da prática do mal, no seu coração está o bem-estar dessa pessoa. Pois você sabe que Allah subhanahu wa ta'ala irá o castigar se ele continuar yani, morrer nesse estado. Então, como tu desejas o bem para essa pessoa, então tu proíbes eles da prática do mal. Ou ordenas eles a praticar o bem. Portanto, isso deve ser tomado em conta. Pois muitos, yani, às vezes só, por exemplo, ordenam o bem, as pessoas para o bem, não têm intenção de agradar Allah subhanahu wa ta'ala, ou não têm intenção de fazer bem para essa pessoa, e yani, simplesmente chega, porque tem que falar, fala. E essa não é a metodologia dos salaf. Os salaf fazem isso, yani, ordenam o bem e proíbem o mal, com o objetivo de agradar Allah subhanahu wa ta'ala, e com o objetivo de seguir a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, e com o objetivo de fazer o bem para essa pessoa que eles ordenam ou proíbem, bem como não procuram protagonismo com isso, yani, não procuram fama. Essa aqui é a metodologia dos salaf. Todo aquele que pretende seguir o manhaj dos salaf, essa deve ser a sua postura. E um princípio na religião diz que o amor e o ódio devem ser somente pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. A amizade e a inimizade devem ser também somente pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. A adoração deve ser somente para Allah subhanahu wa ta'ala. A assistência, yani, o pedido de assistência ou auxílio deve ser feito somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Bem como o medo deve ser somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que você não deve temer excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Bem como a esperança deve estar somente em Allah subhanahu wa ta'ala. Devemos, yani, dar ou proibir algo somente pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso tudo somente seguindo o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que você não é capaz de fazer nada que mencionamos anteriormente, excepto yani, seguindo o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam deve ser o modelo em todos esses aspectos que mencionamos. Yani, você não deve vir com coisa nova. Você não deve vir com coisa nova, mas sim seguir o que... Quer dizer que em todos esses aspectos você deve olhar como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez isso e tomar isso como base e tomar isso como exemplo. E este é um princípio bastante importante que muitos de nós, infelizmente, desconhecem e acaba causando vários danos à metodologia dos salaf. Porque as pessoas, quando olham para alguém que se atribui ao manhaj dos salaf e a pessoa não tem essas características, podem pensar que é a própria metodologia dos salaf que não ensina isso, o que é o contrário. Se você não conhece bem a metodologia dos salaf, então não deve fazer algo, excepto depois de saber qual é a metodologia dos salaf nisso. E vamos dar continuidade a outros princípios, inshallah ta'ala, nas próximas oportunidades. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie com o pouco conhecimento que aqui adquirimos e que também nos faça daqueles que, quando ouvem algo bom, colocam logo em prática. Pois essa aqui é a característica de um verdadeiro crente, que ouve o correto e não pensa duas vezes para colocar em prática. Portanto, devemos ser muçulmanos, crentes, que quando ouvem algo, principalmente que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala e da parte do profeta sallallahu alaihi wa sallam, Debemos colocar logo em prática. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته